Nos últimos tempos, tem-se falado sobre um tratamento preventivo para a Covid-19. Mencionam uma série de medicamentos a serem utilizados previamente e, com essa lista mágica, teoricamente qualquer um estaria protegido. Entre os medicamentos estão o antibiótico azitromicina, a ivermectina utilizada no tratamento de piolhos, o vermifuganita, a cloroquina e hidroxicloroquina utilizados no tratamento da malária. Mas será que isso funciona mesmo? Conversei com o professor Gonzalo Vecina Neto sobre o uso desses medicamentos como tratamento para a Covid-19. Ele é médico e professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também já foi secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e diretor da Anvisa. Primeiro, vamos entender os testes que foram realizados com esses medicamentos tratando da Covid-19.
Coloca lá uma cultura de célula e aí você agrega o vírus. O vírus penetra dentro das células, comanda as células para que elas façam cópias dele, vírus, e eles se reproduzem, estouram a célula e vão invadindo células e se reproduzindo. Quando você tem uma cultura dessa in vitro, na placa de Petri, e você coloca esses produtos na placa de Petri junto com os vírus param de se multiplicar. Então, acontece de fato isso, os vírus param de se multiplicar.
A partir daí, a próxima etapa é testar a eficácia desses medicamentos em seres humanos. E a tecnologia utilizada é a do estudo duplo cego. O professor também explica como ela funciona.
O que é um estudo duplo cego randomizado? Eu pego uma amostra de pessoas, divido por um processo de escolha cega, o grupo que vai receber remédio e o grupo que não vai receber remédio, vai receber um placebo, uma imitação de remédio, que não tem nenhum efeito prático, nem bom nem ruim. Em seguida, eu cego de tal forma a não saber quem recebe remédio, quem recebe placebo, e os profissionais de saúde também não sabem o que estão dando, se estão dando placebo ou remédio. Por isso que é chamado de randomizado duplo cego. Ninguém sabe o que está recebendo ou dando. Aí você pega e desenhou um projeto de pesquisa e diz quais são os eventos esperados, quais são eventos inesperados, e aí você vai acompanhar esse processo durante o período que você desenhou na sua pesquisa. Terminado o período, você abre a pesquisa e vai ver o que aconteceu. Sempre tem também um observador externo que acompanha a pesquisa, porque pode começar a morrer gente ou pode começar a salvar gente. Se começar a morrer gente, tem que interromper a pesquisa porque está dando errado. Se começar a salvar muita gente, tem que interromper a pesquisa para universalizar a utilização do medicamento. Então, todos os estudos randomizados, duplo-cegos, com ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, dexamicina, azitromicina associado e anitazoxanida, não demonstraram nenhuma diferença entre o grupo placebo e o grupo medicamento. Uhum. Pelo contrário, no caso da cloroquina, há um aumento da probabilidade da ocorrência de arritmias cardíacas. Então, hoje está bem pacificado por quem faz boa medicina que esses produtos são inócuos e podem ter efeitos colaterais. Agora, por que as pessoas continuam dizendo que, dado precocemente, melhora a evolução dos pacientes? Esta doença tem como uma característica muito singular o fato de que 80% das pessoas que têm a doença tem uma doença de forma muito branda. Então, imagine uma pessoa, você pega lá um grupo de 100 pessoas que vão ter a doença. 80 delas têm a doença de forma muito branda, quase assintomáticas. E você dá o remédio para elas. De 100, 80 você deu o remédio. O que acontece com essas 80? Não tem nada. Atravessam um período de doença e saram. Elas falariam de qualquer jeito, tomando remédio. O grupo de 20% que sobrou vai para o hospital. Neste grupo, nas pesquisas clínicas, não houve mudança na orientação da doença porque tomou ou não tomou o medicamento. Os únicos medicamentos que fizeram diferença nesse grupo dos 20% foram os anti-inflamatórios hormonais e, numa fase um pouco mais avançada, os anticoagulantes, como, por exemplo, a heparina e seus derivados. Estes produtos, nos casos graves, mudaram o curso da doença. Então, o que eu posso te dizer resumidamente é que todos os medicamentos que você me citou não mudam o curso da doença quando estudados através de uma adequada pesquisa clínica.
Pensando nas consequências do uso desses medicamentos inadequados para o tratamento da COVID-19 e tratando da azitromicina em especial, uma preocupação que surge é a possibilidade de aparecimento das superbactérias.
A azitromicina, ao ser usada de forma inadequada, ela pode não conseguir diminuir o número de bactérias que o organismo tem em determinado momento. Mas ela matará algumas bactérias. E ao matar algumas bactérias, vão sobrar restos dessas bactérias e as outras bactérias vão se alimentar desses restos. Quando uma bactéria se alimenta de restos de uma bactéria que foi liquidada por um antibiótico, ela pode se aproveitar e incorporar no seu material genético pedaços do material genético da bactéria que morreu e aprender a resistir a esse antibiótico que recria a resistência bacteriana.
Entre os medicamentos citados, alguns precisam de receita médica para serem comprados, como é o caso da azitromicina. Já os outros são vendidos sem receitas, sendo fácil o acesso para a automedicação. Ainda há casos em que médicos receitam aos pacientes esses remédios ineficazes contra a COVID-19. Sobre isso, Vecina diz.
Veja, se você for em um médico e ele receitar esse tipo de medicamento, o mais adequado seria que você discuta com o médico. Eu acho que o mais correto aí é trocar de médico, né? E, na pior das hipóteses, denunciar o médico ou o conselho de medicina do estado em que você estiver, né? No caso aqui de São Paulo, do CREMESP. Se bem que os conselhos estão atônitos, não estão fazendo nada, parados. Mas seria o caso de denunciar e que o conselho tomasse uma decisão.
Conversei com Gonzalo Vecina Neto, médico e professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre o uso de medicamentos inadequados como tratamento preventivo da COVID-19. Mara Matos, para a Rádio USP.